muito bom dia para você que ouve a programação da CBN Diário. Hoje é segunda-feira, dia 5 de novembro de 2018, 11 horas, 3 minutos, pelo horário brasileiro de verão. Muito obrigado pela sua companhia e pela audiência aqui nos 740 da CBN. Nós estamos começando neste momento direto da redação. Você sabe que esse programa é apresentado e produzido aqui da redação integrada da NSC Comunicação, uma iniciativa que já acontece há algum tempo aqui nos 740, mas é, de certa forma, bastante inédita por integrar aqui os veículos da nossa empresa com os jornalistas de diferentes plataformas, compartilham aqui com você o conteúdo apurado por eles e também pela gente ao longo dos próximos 45 minutos. Portanto, muito obrigado pela sua gentileza da companhia e pela audiência aqui conosco. Estamos começando o programa numa segunda-feira que tem céu encoberto aqui em Florianópolis, temperatura na marca dos 23 graus. Daqui a pouco nós teremos o Leandro Puchalski nos falando sobre a condição do tempo para este começo de semana. Como fica o tempo amanhã também, hoje ainda no decorrer do dia. Enfim, vamos bater um papo aí sobre a previsão do tempo daqui a pouco. Bom, de imediato, será votado hoje em primeiro turno no plenário da Câmara de Vereadores de Florianópolis o projeto de lei que libera o horário de funcionamento do comércio na cidade. Hoje, as lojas e outros estabelecimentos podem abrir entre as 7 da manhã e as 10 horas da noite durante a semana, e entre as 7 da manhã e as 8 horas da noite aos sábados, mas shoppings, restaurantes, supermercados, até lojas também, operam, em alguns casos, aos domingos, aos feriados, e não há explicitamente nenhuma proibição para que isso ocorra. O projeto foi apresentado pelo vereador Bruno Souza, que conversa conosco neste momento aqui no Direto da Redação. Vereador, qual é a proposta ou qual foi a ideia para que o senhor apresentasse esse projeto? Qual é a necessidade que ele existe?
Então, Felipe, na verdade a ideia é colocar a Florianópolis junto com outras cidades do nosso estado, tirar a Florianópolis da traseira, do atraso, na verdade, a qual o nosso código de posturas nos impõe ao manter um horário de funcionamento determinado por lei e não pela demanda dos consumidores e não pela vontade do comerciante em vender. Hoje, Florianópolis tem no seu código estabelecido que o comércio pode funcionar das 7 da manhã às 22 horas, de segunda a sexta, e no sábado das 7 da manhã às 20 horas, não podendo abrir ao domingo. Isso é uma limitação que não existe em cidades similares como São José, Blumenau, Joinville, e existe apenas aqui em Florianópolis. Ou seja, não é o consumidor a demanda dele, a vontade dele de comprar, e nem o comerciante a vontade dele de vender, de empreender, que determina o horário que o comércio deve abrir. E sim, uma lei estipulando, uma lei arbitrária.
A partir de que demandas o senhor elaborou esse projeto e apresenta na Câmara?
Nós fizemos um levantamento sobre leis que, do meu ponto de vista, atrapalham a cidade, e nós nos dedicamos durante o mandato inteiro a tentar rever essas leis e desobstruir, né? Porque se nós formos no mundo todo observar as cidades, tem um urbanismo de qualidade, tem uma cidade que é viva, nós vamos ver que o comércio, por exemplo, é aberto até tarde da noite, mistura áreas residenciais com áreas de comércio, e as pessoas transitam na rua, a cidade é mais orgânica, mais viva, as pessoas transitam, tem motivo para sair de casa, para ir até um comércio, voltar, e é isso que dá vida à cidade. Então eu queria tirar essa trava para justamente poder ter a possibilidade de a gente ter um comércio, uma cidade que ela fica aberta até mais tarde, né? Isso dá segurança, isso dá iluminação. Nós temos exemplos aí, por exemplo, no centro da cidade, da Avenida Chico Luiz, onde, inclusive foi feita uma outra lei também para isso, para liberar isso, mas aonde depois que começaram que os donos de bares, restaurantes, cafés ali, começaram a ocupar o vão central da luz com mesas e cadeiras, o que aconteceu foi que os índices de ocorrência na parte da noite simplesmente despencaram.
Nós sabemos que há diversas regiões na cidade que não são de uso exclusivamente comercial e dividem espaços com imóveis residenciais também. O seu projeto traz algum tipo de preocupação com aquelas pessoas que de alguma maneira podem se sentir incomodadas com o comércio funcionando até mais tarde ou em fins de semana, domingos principalmente, por conta da questão do barulho, do tráfego elevado de pessoas, porque isso de uma maneira mais ampla acaba impactando também na rotina do convívio daquelas regiões.
Perfeito, mas na verdade não traz nenhuma preocupação porque já existe a lei do silêncio, né? Já existe uma lei que regra justamente isso, justamente o barulho inapropriado. Então o que é necessário é apenas que a lei seja cumprida, né? Abrir o comércio não dá autorização para ninguém respeitar os limites impostos pela conhecida lei do silêncio, né? Então basta que as leis possam conviver e que as duas sejam cumpridas, né? Você abrir o comércio não lhe dá o direito de você extrapolar o limite de despesa estabelecido para um determinado horário, né? Então não é necessário trazer, né, no escopo dessa lei essa preocupação, porque já existe uma outra que se preocupa e se dedica justamente a isso. O que tem que acontecer é a harmonia entre esses dois regramentos.
A senhora acredita que a aprovação desse projeto e a entrada em vigor do mesmo, com a mudança da condição do comércio, ou seja, as lojas e outros estabelecimentos abrindo em horários alternativos, pode, aumentar a arrecadação do município e, interferir no custo dos produtos, já que alguns funcionários terão que trabalhar em horários diferenciados, com a carga horária mais cara, com adicional noturno e outros aspectos? Essas situações podem acontecer?
Não, dificilmente isso vai afetar o preço dos produtos, porque hoje nós temos estabelecimentos que funcionam e tem que diluir o seu custo fixo, que depende do quanto vende, tem que diluir esse custo durante as horas que são as poucas horas que o comércio pode estar aberto. Agora ele pode tirar mais horas para diluir esse custo fixo, né? Então, se for afetar, provavelmente vai ser para diminuir o custo. E com certeza vai gerar mais oportunidades, sim. Porque nós temos muita gente querendo, precisando trabalhar. Esse é o cálculo econômico, isso é, o cálculo que o empreendedor faz para ver se vale a pena ele abrir o comércio ou não em determinado horário por vantajoso, e ali também vai nascer junto uma nova oportunidade de alguém ser empregado, ou de uma remuneração melhor para quem já está trabalhando. Enfim, tenho certeza que isso vai aumentar a nossa economia e, claro, também a arrecadação, e vai gerar muito mais empregos para a população.
Qual é o clima na Câmara para aprovação? O senhor já percebeu que há uma maioria favorável à aprovação do projeto, ou o senhor ainda tem que trabalhar um pouco mais para conquistar esses votos aí necessários para entrar em vigor dessa nova lei?
Então, nós temos que trabalhar, sim, então eu peço a ajuda de todos para isso, mas eu acredito no bom senso da nossa Câmara, e o plenário deve seguir esse bom senso, entender que nós estamos em tempos onde precisamos gerar mais oportunidades para essas pessoas e deixar velhas ideologias que não funcionam de lá e focar no resultado prático do projeto de lei. Tenho certeza que tem muita esperança que hoje é isso o bom senso que vai estar em mente no plenário e nós vamos conseguir aprovar esse projeto de lei.
Muito bem, obrigado, vereador Bruno Souza, pela gentileza da entrevista aqui conosco, às 11 horas e 12 minutos. Nós vamos continuar, obviamente, falando sobre este assunto. Aliás, eu quero convidar para que você interaja aqui conosco pelo WhatsApp 991813800 e nos diga o que você acha sobre esse projeto, sobre essa possibilidade. Qual é a sua opinião? Mande aí para a gente pelo 991813800. Rafael Tomé, repórter da Hora de Santa Catarina, está aqui conosco para participar da entrevista que nós vamos fazer, continuando dentro dessa temática, com o gerente jurídico da CDL Florianópolis, Anderson Augusto, que está em contato conosco nesse momento aqui por telefone. Tudo bem, doutor Anderson, bom dia.
Bom dia, Felipe Reis, bom dia, Rafael, bom dia, quem está
CDL. Obrigado pela gentileza da entrevista aqui conosco. O Rafael Tomé também vai participar aqui conosco da entrevista, mas eu queria começar, doutor Anderson, perguntando para o senhor o seguinte, o que a legislação prevê hoje e qual é a necessidade de nós termos um projeto como esse, apresentado pelo vereador Bruno Souza, em votação e, muito provavelmente ou não, aprovado? Hoje há alguma proibição para que se trabalhe, para que se abra um comércio durante o domingo, por exemplo, e em horários alternativos?
Perfeito. Esse é um projeto de lei apresentado pelo vereador Bruno Souza. Ele é relativamente curto, ele traz algumas questões, que é o seguinte: estabelecer como livre horário de funcionamento, abertura e fechamento de estabelecimentos em Florianópolis. A legislação atual, que é uma lei de 93, ela diz que fica permitido o funcionamento do comércio das 7 da manhã até as 22 horas e aos sábados das 7 da manhã até as 20 horas. No primeiro momento, você já percebe que ele já não fala de domingo. Então, a rigor, você não poderia abrir no domingo. Mas nada impede que estabelecimentos de rua, e aqui o foco aqui são as lojas de rua, que elas possam abrir as suas lojas no domingo. Mas vejam, o custo disso para o empresário, tendo em vista que isso é um horário, é considerado horário diferenciado, isso repercute no valor do alvará que ele vai ter que obter para abrir as suas portas, né? E esse custo, tem que ser bastante claro, esse custo é repassado para a sociedade. Então, há um custo negativo para a sociedade, à medida em que os estabelecimentos comerciais de Florianópolis não podem abrir as suas, não poderiam abrir as suas portas livremente. Então, é isso que se pretende combater, né? E com todos os... com repercussões econômicas positivas para a cidade e não só para as empresas.
O Rafael Tomé, da Hora de Santa Catarina, aqui conosco, também tem um questionamento para o senhor. Rafael.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Anderson e ouvintes da CBN Diário. Anderson, uma dúvida que a gente tem aqui é que é o seguinte, né? A gente vê aqui em Florianópolis, em muitos locais, o comércio funcionando aos domingos, né? Tem lojas de artigo de praia, o centrinho da Lagoa da Conceição, por exemplo, é um local onde o comércio funciona a todo vapor no domingo, supermercados funcionam, os shoppings funcionam, né? A então prefeita Angela Min, 1999, sancionou uma lei, então, que permitia aí um alvará de funcionamento aos domingos. E qual é a real necessidade de se discutir isso hoje na Câmara de Vereadores, enquanto tem outros projetos de importância tramitando, né? Qual a real necessidade de fazer uma alteração nessa lei, tendo em vista que ela, na prática, já existe a liberação para o comércio aos domingos, né, Anderson?
Claro. Rafael, assim, sem desmerecer os demais projetos que estão na Câmara dos Vereadores nesse momento, mas nós entendemos que esse projeto apresentado pelo vereador Bruno é de suma importância porque ele elimina um componente econômico negativo, que é justamente a majoração do alvará de funcionamento para os estabelecimentos de rua funcionarem. Que vejam, os shoppings, os supermercados, além de eles terem regulamento específico nas suas convenções coletivas de trabalho, esse preço, isso já está precificado na obtenção dos alvarás de funcionamento por eles, apesar de a legislação assim permitir ou autorizar dessas formas, né? Essa legislação de 93, a que me referi anteriormente, em 99 ela sofreu uma mudança em que beneficiou o comércio de rua por um período bastante curto. Se não me engano, foram os meses de dezembro a março de 2000. Né? E depois que passou o mês de março de 2000, voltou à regra anterior, que é de funcionamento das 7 até as 22 e aos sábados das 7 às 20 horas. Então, do momento que você tem a legislação impondo um horário, esse horário é normal. E tudo o resto, ou seja, trabalho aos domingos, por exemplo, ou de madrugada, sabe, né, como queira, isso é considerado horário diferenciado. Então, esse componente econômico da diferenciação de horário é que se almeja, pelo menos através desse projeto, e é o que a CDL entende, ele almeja eliminar. E isso gera efeitos benéficos para a sociedade, através de geração de empregos, através de incremento de vendas, através até de você ter um custo menor do serviço e dos produtos a serem oferecidos. Porque São José, o município aqui do lado, o horário é livre. Além do mais, a Florianópolis, com essa medida, ela está se adequando às legislações de outros municípios brasileiros e aqui em Santa Catarina também, porque nós temos, por exemplo, Blumenau e Joinville, que são duas grandes centros consumidores, o horário também é ali. Então, a Florianópolis está fazendo essa devida adequação que nós entendemos que é necessária.
Anderson, obrigado pelo esclarecimento. Mais uma questão. Nós estamos entrando em contato com a FECESC, né, a Federação dos Trabalhadores no Comércio aqui em Santa Catarina, mas informalmente eles já adiantaram que eles têm um pouco de preocupação a esse projeto de lei, principalmente por questões relacionadas à lei trabalhista, né, porque por conta de ser domingo, né, onde haveria adicional, né, no pagamento aos trabalhadores, e também o direito desses trabalhadores terem a folga para gozar da folga com a família, né, geralmente que quem não trabalha no comércio folga de final de semana e os comerciantes aí acabam tendo que folgar durante a semana e não podem, então, aproveitar o momento com a família, que estão, né, enfim, nas suas tarefas cotidianas. Tem algum tipo de conversa entre a CDL e a FESERC para chegar no entendimento a esse respeito, Anderson?
Não, a CDL com os sindicatos, não. Não que eu tenha conhecimento, Rafael, mas acho que é importante tranquilizar a sociedade, tranquilizar o cidadão, e que as condições de trabalho, as questões relativas a toda a parte da legislação trabalhista, ela precisa e deve ser cumprida. O projeto de lei está em tramitação na Câmara e deve ser levado ao plenário hoje, ela não modifica essas questões. Até porque nem seria competência do município para tratar disso. Você estabelecer horário livre de comércio, deixando isso ao livre critério de empregadores e empregados, desde que, obviamente, respeitadas as questões de duração e condições de trabalho. Até isso, inclusive, é uma das questões que estão previstas no projeto, como uma questão, a premissa básica, isso precisa ser respeitado. Então, eu particularmente não vejo isso como um prejuízo para o trabalhador, muito pelo contrário.
Agora, uma outra questão, Anderson, a gente vê no projeto de lei, o vereador Bruno Souza, ele fala até que a liberação do comércio contribuiria para o aumento da segurança, né, em algumas regiões, por exemplo, o centro de Florianópolis. Acontece que aos domingos os horários de ônibus para o Ticem, por exemplo, são completamente reduzidos, né? Eu digo por experiência própria, eu moro na região da Lagoa da Conceição, e eu costumo pegar o ônibus Porto da Lagoa. Aos domingos e feriados não existe esse ônibus. Né, não teria como ir ao centro de ônibus. Então, como é que esse trabalho pode ser feito junto à prefeitura também? Porque não adianta o comércio abrir as portas se não tiver gente frequentando a região, né? Então, tem algum tipo de conversa com a prefeitura para tentar ampliar o número de linhas de ônibus, especialmente aos domingos, que é um dos fatores que contribuem para a cidade ficar bem vazia nessa época, nesse dia?
Pergunta excelente, Rafael. Isso precisa ser alinhavado com a prefeitura, precisa ser alinhavado com o poder executivo, porque trata-se de uma questão de infraestrutura da cidade. E infraestrutura envolve também a questão de transporte e questão de segurança pública. Sobre a questão de transporte, é natural que a prefeitura se imponha à prefeitura o desafio de poder modificar, de poder rever a sua oferta de linhas de transporte coletivo para poder contemplar e dar vazão a essa nova realidade que nós pretendemos, que é de colocar as pessoas nas ruas para poder fazer compras em horários que antes elas não podiam fazer, porque havia uma certa impedimento, de uma restrição até de, se não legal, mas de caráter econômico. E sobre a questão de segurança pública ela está 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso também impõe aos órgãos de segurança pública a necessidade de rever os seus componentes, rever o seu contingente de profissionais para poder prover segurança pública aos cidadãos que queiram, por exemplo, ir lá na João Pinto, aos domingos fazer compras, coisa que no domingo é praticamente impossível de você fazer hoje. Então, esse é um outro efeito que eu entendo benéfico dessa legislação.
Sim, doutora, eu só queria fazer uma questão com dois momentos aqui, ligadas à questão econômica. A primeira, eu queria saber se o senhor consegue explicar para o ouvinte da CBN qual é a diferença do valor dos alvarás, daquele para que se possa trabalhar e abrir no domingo, e da eliminação desta obrigatoriedade, ou seja, a partir de agora, quanto vai custar esse alvará aí, já que o senhor apresentou que o argumento é basicamente financeiro pelo custo da emissão desse documento. Esse é um. E o segundo é se existe hoje, por parte da CDL, ou de alguma federação patronal dos lojistas, algum tipo de estudo de impacto sobre o quanto esse projeto pode trazer de vantagens econômicas para a economia florianopolitana e até em termos de geração de emprego, de renda e de impostos para a cidade.
Sobre a questão do alvará, o preço, o valor do alvará, não tem aqui dados aqui que possam subsidiar essa informação, mas é certo que aqueles que queiram, por exemplo, abrir suas lojas aos domingos, naturalmente elas podem ter o alvará, mas o valor desse alvará vai ser maior porque ele estará operando em horário, entre aspas, diferenciado. Então, essa diferenciação de horário inclusive repercute na base de cálculo de uma outra taxa chamada taxa de licença para funcionamento de horário especial. Isso acaba repercutindo no preço final do custo da operação, do custo da atividade, e esse custo acaba sendo repassado para a sociedade. Sobre um ponto de vista de impacto, a CDL entende isso como extremamente benéfico e favorável para o segmento econômico da cidade. Não só pela questão de geração de novos empregos, mas também pela satisfação dos consumidores locais. Isso fomenta o turismo, isso é muito importante. A gente está em pré-temporada, né? Então, acho que isso é importante, não só pela questão de balneários, mas também você poder frequentar o centro da cidade aos domingos, que acho que isso é igualmente importante, né? Não, e também sobre a questão de incremento de vendas com a abertura desses estabelecimentos aos domingos, não apenas shoppings e supermercados, né? E, no geral, os benefícios para a cidade são, penso eu, e a CDL, são realmente indiscutíveis.
Anderson, uma última pergunta, né? Insistir um pouquinho nessa questão dos números, porque assim, o comércio funcionando no domingo vai precisar aumentar o efetivo da Polícia Militar, por exemplo, para fazer a segurança, né, desses locais onde hoje o movimento é muito menor. Então isso vai gerar um impacto também nos gastos públicos. Por isso a gente insiste em saber quais assim, existe um estudo de impacto econômico na mudança dessa lei? O comércio vai crescer tantos por cento em um ano, vai gerar tanto a mais de renda, né? Existe algum tipo de impacto? E com relação ao alvará, qual o valor exato do alvará pago hoje e para quem precisa trabalhar no domingo, e qual o valor do alvará para quem não tem essa licença especial para trabalhar ao domingo?
O valor do alvará, eu realmente não tenho essa informação aqui contigo para poder te subsidiar. De novo, sobre a questão da segurança pública, questão de efetivo, gastos públicos, é natural que possa até haver gastos em relação a isso, você poder colocar policiais na rua, então você tem um custo hora trabalho e deve ser sopesado, mas eu imagino que os benefícios para a cidade superam eventuais custos ou prejuízos pelo fato de você poder abrir as suas lojas, né, e oferecer serviços para o cidadão em horários que você, até então, você não poderia, sem correr o risco de você ter que pagar um valor a mais do alvará. É o que eu penso.
Muito bem. Doutor Anderson, obrigado pela gentileza da entrevista aqui conosco. Nós vamos continuar acompanhando este assunto e voltaremos a conversar em outra oportunidade também. Muito obrigado. Bom dia para o senhor.
Bom dia.
Muito obrigado. Rafael Tomé, também repórter da Hora de Santa Catarina, a quem agradecemos a participação aqui no Direto da Redação. Bom, 11h26 agora, é hora de fazermos um intervalo, daqui a pouco a gente volta aí com outras informações. Estou recebendo muitas manifestações pelo WhatsApp, 991813800, 991813800. Fernando Malagoli, por exemplo, diz que a única diferença do projeto é que os empresários não vão precisar pagar a diferença desse alvará, que o advogado não conseguiu nos trazer o valor exato, e por isso que a CDL é a favor. Ele diz aqui que as vantagens são só para os empresários. Obrigado, Fernando, pela tua manifestação por aqui. Também tem outras informações aqui que a gente está recebendo e outras manifestações que a gente vai repercutir em instantes aqui no 740. Agora, o intervalo.